Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu quero primeiro registrar que no dia de hoje nós teremos em todas as capitais brasileiras, inclusive aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, manifestações públicas, manifestações organizadas por várias entidades dos movimentos sociais, de juventude, dos trabalhadores, das mulheres, dos trabalhadores rurais, manifestações essas que têm como objetivo principal a defesa da democracia em nosso país. A população brasileira, eu tenho convicção absoluta, está acordando para compreender o que de fato vem acontecendo no Brasil. E essa não é tarefa fácil, porque todos os dias, todos os momentos, todas as horas, o que a gente vê são os meios de comunicação divulgando denúncias de corrupção e procurando ligar essas denúncias de corrupção ao governo. Para e passo a isso, tramita no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, um processo de impeachment contra a presidente Dilma, cujo conteúdo não tem absolutamente nada a ver com a crise econômica do país, com a corrupção instalada no Brasil. Porque o processo de impeachment, ele trata somente de questões fiscais, de ações do governo em relação à aplicação da política fiscal do governo federal. São questões envolvidas como as tais pedaladas, como abertura de créditos suplementares, que, por própria decisão do Tribunal de Contas da União em anos anteriores, já foram consideradas legais. E aí, senhor presidente, eu abro um parênteses para repetir uma frase que eu ouvi hoje cedo na televisão de um dos que prescrevem o pedido de impeachment, um jurista brasileiro que assina o pedido de impeachment, quando esteve ontem na Comissão Especial da Câmara dos Deputados para defender a peça por eles apresentada e para expor aos senhores e senhoras deputadas as razões daquela peça. E eu me assustei quando ouvi de um jurista dizer o seguinte: que se por acaso, se referindo às pedaladas fiscais, que se por acaso, deputada João Moraes, se por acaso governos anteriores também adotaram a mesma prática, e ele reconhece, senador Blairo, que governos anteriores adotaram a mesma prática, os governos anteriores o fizeram em pequena quantidade, diferente, segundo eles, do período da presidente Dilma, que usou muito esse mecanismo das tais pedaladas. Ora, eu entendo e acho que se aprende isso, não é no primeiro ano da faculdade de Direito, não. Se aprende isso no primeiro ano do ensino médio, ou quem sabe do ensino primário, que crime é crime. Crime, ou é crime ou não é crime. A gravidade do crime, essa sim, é medida, a penalidade é medida de acordo com a gravidade. Mas ele dizia que não, que a presidente Dilma utilizou muito esse expediente. Enfim, senhor presidente, então, o que nós temos em curso no país é essa tentativa, primeiro, de... isso sim eu considero uma forma de enganar a população, eu considero um estelionato em relação à população brasileira, e repito, isso sim é que significa um estelionato, porque para a opinião pública tentam passar a ideia de que tudo o que de ruim acontece no país é culpa da presidente Dilma e que ela estaria sendo julgada por conta disso e principalmente por ações relativas ao processo e à Operação Lava Jato, que, aliás, em momento nenhum apresenta o nome da presidenta. Em momento nenhum, em nenhuma peça, em nenhuma denúncia, em nenhuma lista aparece o nome da presidenta Dilma. Mas isso é que eles passam para a população. E, na realidade, o que tramita na Câmara dos Deputados não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Então, o que tem em curso efetivamente no país é uma tentativa de golpe travestido de impeachment. E o que a gente diz e repete, e não só nós, os parlamentares, mas o povo começa a perceber isso também, que impeachment é óbvio que é legal, é constitucional, previsto na Constituição, salvo engano, artigo 85 da Constituição Federal brasileira. Mas o que está acontecendo hoje no país é a tentativa de aplicar o impeachment sem que o crime fosse cometido. E impeachment sem crime é golpe, é golpe. Então, hoje nós teremos essas grandes manifestações, deputada João Moraes, eu, vários dos nossos companheiros que não tiveram a possibilidade de chegar, nós, deputada João, que não tivemos a possibilidade de chegar aos nossos estados a tempo por conta do trabalho aqui no Congresso Nacional, nós estaremos aqui no ato de Brasília. Estaremos lá, eu estarei lá como cidadã, defendendo a democracia do meu país. Como Vossa Excelência falou na sessão da manhã, um período, a democracia, um período de liberdades conquistados com muita luta. Vossa Excelência mesmo falava do seu exemplo, das prisões, dos 10 anos que teve que viver com outro nome porque vivia na clandestinidade. Então, veja, o golpe nem sempre se dá com armas, nem sempre se dá com deposição aberta de um governo. Mas golpes podem se dar também de forma camuflada e com uma aparência de institucional e de constitucionalidade. Então, é preciso que a população preste bem atenção no que está acontecendo. E eu me socorro a duas questões que considero importantes. Um, senhor presidente, foi a manifestação expressa no dia de ontem e publicada em todos os meios de comunicação do país do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio de Mello. Mas antes de falar da manifestação do ministro Marco Aurélio de Mello, eu quero me referir às manifestações, por exemplo, do ministro Dias Toffoli, do ministro Celso de Mello, do próprio ministro Lewandowski, presidente do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, em que, óbvio, perguntado se impeachment é legal ou não, é óbvio que eles dizem que impeachment é um instrumento, é um instituto legal constitucional e que as regras do processo de impeachment, por eles, foram estabelecidas, dando o caráter de ilegalidade. Mas nenhum desses ministros entrou no mérito da questão. Nenhum desses ministros, em momento nenhum, se referiu ao processo que está em tramitação na Câmara dos Deputados. E eles fizeram questão de dizer isso. Nós estamos discutindo o impeachment como um instituto e não à luz da realidade deste processo aberto na Câmara dos Deputados. Mas o ministro Marco Aurélio ousou, com muita coragem, ir além, falando em tese também. Disse o seguinte, que, primeiro, fazendo um questionamento e dizendo que o impeachment da presidente Dilma não é capaz de resolver a crise vivida no país e indicou que, se não houver fato jurídico para afastar a presidente, o processo transparece como golpe. Veja, o processo transparece como golpe. E vai e segue, diz ele, o ministro Marco Aurélio de Mello, é uma esperança vã, impossível de frutificar. Nós não teremos a solução e o afastamento das mazelas do Brasil apeando a presidente da República, que foi legitimamente eleita nas últimas eleições. Então, em tese também, o ministro Marco Aurélio de Mello diz que o impeachment, quando não caracteriza de forma clara o crime de responsabilidade cometido, ele deixa de ser um impeachment, transparecendo como um golpe. E disse que caberá, no caso, a presidência da República recorrer da decisão, caso ela venha. Então, eu considero essa uma manifestação importante e uma manifestação ponderada, como foi as manifestações, repito, dos ministros Celso de Mello, Dias Toffoli, ministra Carmen Lúcia, ministro Lewandowski, que quando disseram aos meios de comunicação, a imprensa brasileira, que impeachment é legal, eles apenas analisaram o impeachment como algo previsto na Constituição Federal. E não se referiram ao processo em curso na Câmara dos Deputados. Mas, senhor presidente, eu quero uma outra questão que eu faço, um outro ponto que eu faço questão de salientar dessa tribuna, porque ontem não tive a oportunidade, apenas citei, é o manifesto, porque são vários os manifestos publicados nesses últimos dias, porque vários são os atos que vêm acontecendo Brasil afora, senhor presidente. Em todas as cidades, em todos os estados brasileiros, manifestações de apoio e de defesa à democracia. Muitas delas não entram no mérito de defender o governo da presidente Dilma. Muitas delas apresentam críticas sérias, contundentes ao governo da presidenta Dilma, mas defendem com muita força o processo democrático, com muita força. O processo democrático. E entre essas manifestações todas, senhor presidente, eu considero assim significativa a nota aprovada pela FENAGE. FENAGE é a Federação Nacional dos Jornalistas. Eu repito, Federação Nacional dos Jornalistas, a entidade máxima representativa dos jornalistas e das jornalistas brasileiras. E a Federação. A Federação Nacional dos Jornalistas, ela diz que se obriga a vir a público novamente, manifestar suas opiniões diante da gravidade do momento político em que vivemos, diante principalmente da iminência de um golpe de Estado travestido de impeachment. Em decorrência disso, apresentam essa manifestação. E não vou ler na íntegra. Apenas solicito que Vossa Excelência inclua nos anais da Casa, na sua íntegra, eu lerei apenas algumas partes que considero muito importantes. Diz o seguinte a nota e o manifesto da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. Não se fortalece a democracia desrespeitando-se as regras democráticas. Não se faz justiça com justiçamento. Não se avança em conquistas sociais com desrespeito às garantias individuais previstas no Estado de Direito. Não se supera crise econômica com o acirramento de uma crise política forjada pelos derrotados nas urnas. Não se constitui cidadania com manipulação das informações e linchamentos midiáticos. A FENAGE afirma sua posição de defesa das liberdades de expressão e de imprensa e, mais uma vez, condena os veículos de comunicação que, deixando de lado a importante missão de informar a sociedade brasileira, têm assumido claramente o papel de opositores do governo federal e de defensores do golpe. Essa foi a mesma posição de parte da imprensa brasileira no golpe de 1964. Algumas empresas chegaram a pedir desculpas pelo erro cometido, mas voltam a cometê-lo. Certamente terão de se explicar perante a história. E aí, no final, a FENAGE lembra que um grupo de parlamentares é ator central do golpe em andamento e que se esse grupo tiver êxito, a democracia brasileira continuará corrompida. Não podemos entregar o país nas mãos de conspiradores e de políticos denunciados por vários crimes. A sociedade brasileira não pode aceitar a injustiça da condenação da presidente da República por políticos que praticaram e praticam os atos que supostamente a presidente cometera. Não há nenhuma comprovação de crime por parte da presidenta Dilma. E impeachment, sem base jurídica, motivada por razões oportunistas e revanchistas, é golpe. Então, senhor presidente, esses são alguns trechos desse comunicado que eu leio. E creio que, quando a FENAGE fala que não procede este processo, eu aqui quero lembrar alguns aspectos. Cabe unicamente ao presidente da Câmara dos Deputados o acolhimento ou não dos processos de impeachment. Não teve nenhum presidente desse país que não tenha sofrido um pedido de impeachment sequer. Todos os presidentes do país sofreram pedidos de impeachment. E cabe tão somente ao presidente da Câmara dos Deputados a definição se o processo será ou não aceito. E se ele terá sequência ou não, essa é uma decisão que cabe ao plenário da Câmara dos Deputados. Pois bem, qual foi o presidente, senador Dário Berger, que aceitou o processo de impeachment contra a presidente Dilma, que, aliás, não só aceitou, mas ele próprio se comunicava com os autores do pedido para dizer, olha, essa peça está errada, tem que corrigir. E não sou eu que estou dizendo isso, a imprensa divulgou isso de forma farta no ano passado, no ano de 2015. Tanto que essa peça que está sendo analisada hoje, ela foi modificada por orientação do presidente da Câmara dos Deputados. E quem é o presidente da Câmara dos Deputados? Senhor Eduardo Cunha. E o que pesa contra o senhor Eduardo Cunha? Não só denúncias gravíssimas, mas provas gravíssimas contra ele. Ele que foi a uma comissão da Câmara dos Deputados e afirmou categoricamente não ser proprietário de nenhuma conta no exterior. E hoje já foi desmoralizado. Já foi desmoralizado porque de sua propriedade apareceram, não foram duas, não foram cinco, mas dezenas de contas no exterior, as quais ele disse ser apenas o usufrutuário, que tal? Esse é o presidente Eduardo Cunha, pois foi ele que aceitou o processo contra a presidente Dilma, que, repito, contra alguém que não tem o seu nome vinculado a nem uma peça sequer do processo da Operação Lava Jato. Ele, o presidente da Câmara, que segundo um aliado seu, deputado Paulo Pereira da Silva, conhecido como Paulinho da Força, por ser o eterno presidente da Força Sindical, uma central sindical em nosso país, disse, quando reuniu seus correligionários, disse em alto e bom som, que a oposição é muito fraca. A oposição, na Câmara dos Deputados, dá muito trabalho, porque não conseguia levar adiante o processo de impeachment, que, aliás, só teve curso graças à ação do presidente Eduardo Cunha. Gente, eu fico impressionada da falta de indignação, não da população, porque a população ainda não tem os elementos completos para chegar ao juízo de valor justo, mas eu fico impressionada com a falta de indignação de alguns companheiros meus, de alguns deputados, principalmente, que aceitam isso passivamente. Alguém que não só está denunciado, mas contra quem pesa provas gravíssimas de atos de corrupção, de enriquecimento, à base do desvio de recursos públicos, essa pessoa dirigir um processo de impeachment contra quem, repito, não é citado nenhuma vez. E, por fim, senhor presidente, eu não querendo abusar da paciência de vossa excelência, apenas repetir aqui o que já foi falado muito no dia de ontem. Foram as palavras do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que integra a força-tarefa da Operação Lava Jato, quando afirmou durante uma palestra na Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos o seguinte, que ele reconheceu que o governo da presidente Dilma não interferiu na investigação sobre o esquema de propina na Petrobras e acusou governos anteriores de terem essa prática. Veja, aí diz, abre aspas, boa parte da independência atual do Ministério Público, da capacidade técnica da Polícia Federal, decorre de uma não intervenção do poder político, fato que tem que ser reconhecido. Os governos anteriores realmente mantinham o controle das instituições, mas esperamos que isso esteja superado. Essas não são palavras minhas, são palavras do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, um dos procuradores que integram a Força-Tarefa. Então é importante que a população veja o que nós estamos denunciando, quais os reais objetivos dessa tentativa de golpe. Primeiro, um vice-presidente que nunca recebeu nenhum voto, tramando contra uma presidente legitimamente eleita. E por que isso acontece? Tramando com total e integral apoio do presidente da Câmara dos Deputados. Para que isso? Para aplicar um outro projeto de governo. Um projeto que facilite a privatização das empresas estatais. Um projeto que retire os ganhos que os trabalhadores já tiveram até o presente momento. Que retire os avanços na área social que nós obtivemos. Esse é o objetivo desse golpe. Mas hoje, assim como no dia 18, a população brasileira vai ganhar as ruas desse país, no meu estado, lá na Praça São Sebastião, a Praça do Teatro Amazonas, a Praça da Igreja São Sebastião, que infelizmente eu não poderei estar lá, porque aqui estou, mas irei no ato logo mais. estará fazendo um belíssimo, maior ato cultural em defesa da democracia. E muitos que estarão lá, tenho certeza absoluta, nem concordam com muitas questões políticas encaminhadas pela presidente Dilma, mas estão lá porque são defensores da democracia, porque são defensores do Estado de Direito. Eu concedo a parte, se Vossa Excelência me permite, para concluir, à senadora Gleisi e ao senador Lindbergh.
Obrigada. Obrigada, senadora Vanessa. Eu não podia deixar aqui de falar com Vossa Excelência, que está fazendo um belo pronunciamento a favor da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, de relatar aqui o encontro que nós tivemos agora na sala do presidente Renan com um grupo de artistas que visitou a presidenta Dilma e que veio aqui também visitar o presidente Renan, exatamente preocupado com a democracia no país. Então, são artistas que viveram, inclusive, a década de 60, viveram o golpe de 64 e fizeram depoimentos maravilhosos para nós agora. O que significa o que está acontecendo no Brasil hoje? Ana Maria Magalhães falou o seguinte: parece que eu estou vendo as reportagens que nós tínhamos nos jornais pré-golpe de 64. São as mesmas, né? São as mesmas falando de corrupção, são as mesmas falando de exacerbação de direitos, chamando a sociedade para que apoiassem o golpe. Então, assim, nós não podemos abrir mão da democracia conquistada. Eu quero fazer esse registro para não parecer, senhor presidente, senhores senadores, que isso é um movimento de resistência apenas do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil, da base de apoio político da presidenta Dilma. Não é, a sociedade está mobilizada. Nós tivemos os artistas aqui hoje, ontem nós participamos de um bonito ato, né, de todas as religiões, um ato ecumênico, onde a liberdade religiosa tem a ver com a história da democracia do nosso país, também se manifestando contra o golpe, contra o impeachment. Participei hoje de um movimento dos trabalhadores, onde criamos a frente de defesa, a frente parlamentar mista de defesa da classe trabalhadora, com o senador Paim à frente na Comissão de Direitos Humanos, também as entidades sindicais, os trabalhadores presentes, dizendo que o direito conquistado só foi possível graças à democracia, que sem democracia não tem direito. Então, é importante nós dizermos ao Brasil, à nação, que essa aqui não é uma resistência político-partidária, é uma resistência pela democracia, pelo Estado democrático de direito. E tenho certeza que hoje nós vamos ter uma grande manifestação aqui em Brasília, com milhares de pessoas, e que não são pessoas partidárias, são pessoas que viveram já a história desse país e são pessoas que querem que a democracia se firme no Brasil. Obrigada, senador.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que incluo na íntegra o meu pronunciamento, senadora, e apenas reforçando, antes de passar a parte ao senador Lindbergh, o que Vossa Excelência diz, é que eu acabei de ler aqui alguns trechos de uma manifestação aprovada e publicada pela Federação Nacional dos Jornalistas do Brasil, a FENAGE, em que em determinado momento essa manifestação diz o seguinte: essa foi a mesma posição quando critica a parcialidade da imprensa brasileira, e são jornalistas criticando, não somos nós, não é o seu partido, não é o meu partido, o PCdoB, são jornalistas criticando, senador Lindbergh, a parcialidade da imprensa, e eles dizem que foi essa a mesma posição de parte da imprensa brasileira no golpe de 64, apenas para reforçar o que disseram os artistas. Algumas empresas, inclusive, chegaram a pedir desculpas pelo erro cometido. Depois de quantos anos? Depois de 40 anos, de 30 anos, nós não queremos que a história se repita para o mal. Nós queremos, sim, que a história se repita sempre para o bem. Conceda a parte, senador Lindbergh.
Senadora Vanessa, parabenizar. Vossa Excelência tem sido uma guerreira aqui, sempre nesse plenário do Senado Federal. Hoje, 31 de março, nós lembramos a ditadura militar, lembramos que, naquele momento, falavam de revolução, quando, na verdade, foi um golpe militar. E hoje estão querendo dar um outro golpe, não é um golpe feito pelos militares, mas por uma aliança de setores da mídia com políticos oportunistas. E eu acho que o que está acontecendo no Brasil, e por isso que eu queria fazer esse aparte, senadora Vanessa, esse 31 de março é um dia diferente, porque eu considero que hoje é o dia da nossa virada aqui, da virada da democracia no parlamento. Eu não tenho dúvidas em afirmar que nós já temos maioria para barrar o impeachment na Câmara dos Deputados. Já tem maioria. E o que é que fez essa maioria? Foi centralmente porque o movimento não é um movimento, como bem falou a senadora Gleisi, só do PT, do PCdoB. Setores importantíssimos da sociedade aderiram a esse movimento contra o golpe. Né? Nós vamos ter hoje manifestações gigantescas Brasil afora. Aqui em Brasília vai ter uma grande, no Rio, São Paulo, em todas as capitais do nosso país. Então eu quero, simplesmente, ao fazer esse aparte a Vossa Excelência, passar esse meu otimismo. Eu estava muito preocupado com o placar do impeachment na Câmara dos Deputados, mas eu sinto que as coisas estão mudando. Estão mudando nas ruas também, na sociedade. Então eu diria para as pessoas que estão nos assistindo aqui, hoje é dia de todo mundo ir para as ruas e praças do Brasil. Porque eu acho que hoje, se tivermos grandes manifestações, vai ser o dia em que nós vamos enterrar esse golpe fajuto que estão querendo dar na nossa democracia. Então, são essas as minhas palavras. Acho que também ficou muito claro para setores de que tinha muita gente protestando contra o governo da presidenta Dilma, senadora Vanessa, mas que quando estão percebendo que tem gente se aproveitando de manifestações legítimas para tentar assaltar o poder. Esse pessoal que está se manifestando não tem menor entusiasmo por Michel Temer. E o que a gente vê, sinceramente, eu encerro dizendo isso, tem a chapa do golpe, existe uma chapa do golpe, que é Michel Temer e Eduardo Cunha de vice. Porque o Eduardo Cunha vai ser o segundo da linha sucessória. E as pessoas não querem isso. Então, eu acho que isso também ajudou, a partir dos erros do vice-presidente Michel Temer, na reunião do Diretório Nacional de segunda-feira, aquela foto emblemática com Eduardo Cunha lá na frente. Então, eu acho, sinceramente, que as ruas do Brasil não vão aplaudir uma chapa Michel Temer e Eduardo Cunha. Não vão aplaudir essa tentativa de golpe parlamentar. Parabéns a Vossa Excelência, senadora Vanessa.
Eu agradeço a parte, senadora. Digo a Vossa Excelência sabe, porque convivemos todos os dias, de que o otimismo nunca me abandonou, por uma simples razão, pela justeza daquilo que nós estamos defendendo. Nós estamos travando um debate muito intenso, não só neste plenário, mas o Brasil inteiro debate esse assunto. E cada vez que eu me pronuncio, cada vez que eu falo, senador Lindbergh, eu tenho mais convicção que nós estamos do lado certo. Ontem, Vossa Excelência falou de tantos atos dos artistas de hoje, mas ontem eu fui para um ato simples, senador, sabe onde? Na Cáritas. Nós fomos nos encontrar com trabalhadores rurais, com lideranças que atuam no movimento dos sem terras ou que atuam em outros movimentos, como a CONTAG, dos trabalhadores rurais. E, olha, não foi nenhuma vez, foram várias vezes que meus olhos encheram de lágrimas, porque eu vi gente simples, gente saindo da sua terra para lutar em defesa da democracia, presidente. Então, isso nos anima muito, nos anima ver as entidades, ver o conjunto da sociedade, mesmo não tendo acesso à real informação, porque a mídia não dá a real informação. Ontem eu ouvi de uma comentarista, senador Lindbergh, que a presidente Dilma cometeu um crime porque ela pegou um empréstimo de bancos oficiais, coisa que não pode. Que empréstimo ela pegou? O que existia em relação ao que se fala de pedaladas é um contrato de serviços, previsto que hora ficaria superavitária a conta, hora ficaria deficitária. Isso não é empréstimo. Então, me entristece muito, mas eu me alegro ao mesmo tempo porque vejo a reação da população brasileira. Então, eu estive e estou sempre otimista. E muita gente me diz, senador Dário, senadora, o povo está desaprovando a presidente Dilma das ruas. O povo está desaprovando a crise que nós temos. O povo está desaprovando a corrupção. E eu desaprovo também. Eu desaprovo. Nós queremos debelar a crise. Nós queremos debelar a corrupção. Mas o povo não tem ideia de que a presidente não está sendo processada e não será julgada por isso, por outras coisas que, em momento nenhum, podem ser caracterizados como crime. Então, eu concluo meu pronunciamento, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência muito e a paciência dos meus colegas, companheiros que aqui estão, e pedindo desculpa, senador Lazier e senador Ferraço, que tão pacientemente espero acabar. Então, eu peço minhas sinceras desculpas e muito obrigada a todos. Obrigado.